Esse tempo tem sido um tempo difícil, talvez porque a gente tem as notícias que não tínhamos no passado. Acredito eu que os problemas eles acabam sendo diferentes e mais potencializados nesse tempo, porque a gente tem mais informação acerca dos problemas. Ser jovem hoje, eu acho que é tão difícil quanto ser jovem em outra época. Porém, é mais perigoso. Nós estamos mais vulneráveis. Existem algumas questões que não haviam na época do seu avô, da sua avó, dos nossos avós, das nossas vovós. E isso acaba se tornando muito potencializado e nós começamos a emergir e a submergir numa juventude hoje carente de muitas coisas. Há uma grande carência quando se fala de juventude, alguma grande carência quando se fala de adolescente. E quando eu falo aqui carência, carência de tudo que você possa imaginar. Carência de afeto. Essa é uma geração que os adolescentes... Meu filho é da base do Olaria. Joga futebol. Minha filha é atleta de ginástica rítmica. Bruna esse ano vai competir, vai disputar o Campeonato Brasileiro, foi selecionada e tal. Lucas está lá no Sub-15 do Olaria, vivendo a vida deles. E é engraçado, assim, como em 4, 5 anos a coisa muda. A Bruna chega na ginástica, nas competições, e elas se abraçam e desculpa, mas com criança, distanciamento social não dá, né? É difícil demais, né? Tô doido para que as mesas de restaurante sejam tratadas dentro da escola, porque aí as crianças podem tirar, né? Mas enfim, deixa para lá. É complicado. As crianças chegam, se abraçam, se beijam. E os adolescentes? Eles chegam no clube assim.
E aí?
Oi. Falei, filho, ele falou com você. Aí eu falei com ele. Falei, mas não pareceu. É meio estranho essa geração que presencialmente quase que não se toca, mas que no WhatsApp ri, no tal do Free Fire. Outro dia eu tomei um susto lá em casa, entrei no quarto. Tava o Lucas, eu achei que ele estava preparando a mensagem de domingo, mas ele estava no jogo, com 50 pessoas em volta dele. Tem sido uma carência de relacionamentos presenciais. Há uma carência na nossa juventude hoje do conceito de família. Há muitos anos nesse país, vem se tentando desde pequenininho desconstruir uma visão de família. E quantas famílias hoje dilaceradas, quantos jovens talvez estejam aqui, talvez em Madureira não, mas lá na Ilha do Governador tem uma galera. Tem um povo lá que não consegue nem pensar em falar com pai, com mãe, porque está tudo desconfigurado. Gente querendo imaginar que família é uma coisa completamente diferente. Isso é carência, é falta de. E quando eu vejo uma juventude e adolescentes que se levantam nesse tempo para pensar em game over, numa nova fase, crendo que a nossa festa não tem fim, isso é maravilhoso, isso é a resposta de Deus. Tá bom, pastor, e o texto que você leu? O texto que eu li é muito conhecido quando a gente vai falar para pastores, mas é de propósito que eu escolhi esse texto. Porque às vezes nós esquecemos da relação de Deus com o jovem, com a juventude. Esse texto foi lido quase há 10 anos atrás pelo pastor Euromir Pereira Nunes na minha posse como pastor em Tauá. Ele pregou sobre esse texto, tentando ensinar àquela igreja aquilo que Paulo orientou a Timóteo. Timóteo, você é pastor, não permitam que menosprezem a mocidade de vocês, a sua mocidade. E às vezes a gente lê Timóteo e esquece de que Timóteo era jovem, de que era um jovem pastor. E a gente olha para Timóteo e entende Timóteo só como uma carta pastoral a um pastor. Mas a primeira coisa que eu queria dizer nessa noite, e Deus inflamou meu coração para relembrar algo que você já sabe, mas que por causa das nossas carências hoje sobre juventude e por causa da nossa formatação, do que a gente acha de como Deus quer ou pode usar, a gente esquece que das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, do que os 27 livros que estão no Novo Testamento, um deles, ou uma, duas cartas, ele escreveu para um jovem. Para um jovem, pastor, mas um jovem. E o que eu aprendo com isso? Que Deus usa jovens. Se você não lembrar de nada, eu quero que você saia daqui pelo menos com essa frase na sua cabeça: Deus acredita na adolescência e Deus acredita na juventude. Deus é um Deus que usa a juventude. Deus é um Deus que levanta jovens. E se você está aqui nessa noite, esse se torna talvez um dos lugares mais perigosos da face da terra, porque Deus pode levantar você hoje para resolver uma das maiores demandas da humanidade. Qual, pastor? Não sei, mas você pode sair daqui com uma resposta de Deus. A gente olha para Timóteo e acha que isso aqui é só para pastor. Ele tem um contexto importante. A maturidade para um judeu era algo muito sério. Só vinha após os 30 anos. Dizem que por isso Jesus assume o seu ministério só aos 30 anos. Eu quero te dar essa boa notícia. Você está nos planos de Deus. Para com esse negócio de que eu sou muito jovem. Para com esse negócio, porque eu ainda sou adolescente. Não, eu tenho que curtir a minha fase. Eu preciso ainda desta festa. Eu quero curtir. Eu preciso curtir. Afinal de contas, eu sou muito novo. Quando eu e a Aline decidimos nos casar, a gente ouviu muito os casais crentes aqui que casaram novinhos, passaram pela mesma experiência. Gente, vocês não são muito novos para casar, não? Vai aproveitar a vida primeiro. Essa frase, esse pensamento, ele pode ter até um entendimento mundano, mas não pode ser nosso. Nada melhor do que aproveitar a sua juventude com aquela que Deus te deu. Deus não escolhe só as pessoas mais velhas. Ele decidiu inspirar um autor bíblico para escrever para um jovem chamado Timóteo. Que nessa noite se levante aqui uma geração de Timóteos, de gente que está privilegiada por saber que Deus escolheu você. Há um preconceito nesse sentido contra a juventude, até mesmo dentro do método do meio evangélico. Eu sou um pastor que creio na contemporaneidade dos dons, ou seja, todos os dons do Novo Testamento, eles estão para nós. Porém, gosto muito de como Paulo orienta a igreja de Corinto em como usar os dons. Gosto também disso, aquela organização que Paulo diz a Corinto. Então, o que eu vou dizer aqui não é uma crítica ao uso do dom, mas é só para a gente poder pensar sobre algumas coisas. Quando a gente vê as pessoas hoje entregando aí revelação e profecia, eu defendi isso para depois você não dizer que eu não creio nessas coisas. Eu creio nessas coisas. Tudo no seu lugar e da forma certa, conduzido pelo Espírito Santo. Mas você já viu que quando Deus está falando através de uma pessoa, nesses movimentos assim que evidenciam mais isso, nem contra, nem a favor, só você fazer pensar, a linguagem que Deus usa sempre é a linguagem de alguém mais maduro. Eis que te digo, varão valoroso. Deus nunca chega, fala aí galera, tudo bem? Tenho uma palavra para vocês. Porque parece que Deus não pode ser jovem. Porque o bom é ser maduro. Maturidade e idade, infelizmente nos dias de hoje, são duas coisas completamente diferentes. A gente tem gente que tem idade, mas é tão infantil. Tem 40, tem 50, tem 60 anos, mas é de uma infantilidade. Quando nós temos jovens, tão jovens, que nem mesmo seus irmãos acreditavam. Olhe para a vida de Davi, um jovem, que para resolver o problema do exército, não contaram com a maturidade dos outros irmãos, com a experiência do grande rei Saul, mas precisou vir um jovem, com as características de um jovem, do jeito de um jovem. Como é que um rei se vestia para a guerra? O jovem se veste diferente. Davi chega na guerra com uma outra vestimenta. Às vezes a gente jovem gosta de usar uma roupa diferente. E Deus gosta de usar jovens diferentes, mas que façam a diferença. Eu creio que essa conferência está aqui hoje só para lembrar você de que Deus não esqueceu da juventude, de que Deus ainda está levantando Timóteos. Em segundo lugar, esse texto deixa claro para nós que há um padrão de juventude, de jovens, de adolescentes, que Deus usa. Paulo está preocupado com a postura de Timóteo. Timóteo era pastor numa igreja difícil, grande, Éfeso. E lá ele poderia enfrentar algumas coisas.
Paulo está orientando Timóteo e está preocupado com a ideia dele ser jovem e as pessoas menosprezarem o ensino, a doutrina e às vezes até rejeitar o seu comportamento, o seu ministério, simplesmente por causa da sua idade. Eu sei que o contexto do texto, eu sei que o que Paulo está ensinando aqui para Timóteo é específico para ele, mas se eu não puder aprender nada com isso e usar esse mesmo princípio de interpretação bíblica, eu também não posso entender que eu sou chamado para fazer missões, porque Jesus em Mateus 28, 19 e 20 disse: portanto, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando. Você conhece de cor isso? Ué, mas ele disse aquilo para quem? Para os discípulos, para os 120, na ascensão. Mas para fazer obra missionária, a gente entende que é para a gente também. Por que eu preciso deixar isso aqui de lado e achar que isso aqui foi só para Timóteo? Em primeiro lugar, eu já afirmei que Deus usa a juventude, que vocês, independente da sua idade, estão no plano, nos planos de Deus, estão nos projetos de Deus. Mas em segundo lugar, não pode ser de qualquer jeito. Porque, infelizmente, eu posso estar aqui equivocado, posso ter feito uma leitura equivocada, talvez dos dias atuais, tem muito jovem que está desprezando a sua juventude. Menosprezando a sua juventude. E como é que eu desprezo a minha juventude? Porque se Paulo está dizendo para aquele jovem pastor assim, não menospreze, não permitam que menosprezem a sua juventude, é possível, então, que os outros menosprezem ou desprezem nossa juventude. Pode ser simplesmente pelo fato da idade. Um paradigma, um conceito que a gente tem, por exemplo, no caso aqui, do que é ser pastor. Porque pastor é o velhinho de gravata com a Bíblia desse tamanho. É o que a gente tinha essa concepção. Eu cansei de chegar em alguns lugares e me apresentar como pastor e as pessoas, não, mas você é o pastor de jovens, né? Não. Não, mas você é o pastor de adolescentes, né? Não. De missões? Não. De discipulado? Não, eu sou você é o pastor da igreja. Porque um jovem de 32 anos assumiu uma igreja de 84, as pessoas têm essa, talvez a preocupação de Paulo estava assim. Eu sei que tem esse contexto aqui. Isso acontece. A gente é cheio, nós somos cheios de mecanismos que nós criamos e nós formatamos as coisas, às vezes, não de acordo com o que a Bíblia diz. Olha para a cura de Naamã. Naamã, ele está sendo orientado para mergulhar, porque ele tinha uma doença de pele, lepra. E ele fica chateado pela forma como ele é recebido em Israel. Em Israel ele chega para ser recebido pelo profeta, Eliseu não o recebe, Eliseu manda o menino. E o garoto, Geazi, diz assim: olha, ele mandou você dar 7 mergulhos. Ele fica chateado. Ué, eu, primeiro, achei que ele fosse me receber. Está lá no texto de Naamã, da cura de Naamã em Reis. E impor as mãos sobre mim, ia me declarar a cura. O que, que é isso? Paradigma. O que, que é isso? É botar Deus de uma caixinha. Naamã achou que a cura era daquele jeito, que era o profeta que tinha que receber. Ele fica chateadinho, porque não foi do jeito dele. E graças a Deus, Naamã estava cercado de gente boa. Os seus súditos, a tropa daquele dia era de gente legal. Não ficou com medo de aconselhar o comandante. Comandante, Naamã, pensa um pouquinho. Se fizesse alguma coisa difícil, poxa, mas é dar um mergulho. Naamã foi humilde. Ali começou a cura de Naamã. Ele começou a ouvir as pessoas. Ele deu ouvido. Nós temos esse jeito de achar que Deus é do nosso jeito. Então, às vezes, o ser pastor, o ser jovem, a igreja, tem que ser do meu jeito, do meu formato. E quando não é do meu jeito, do meu formato, a gente começa a querer fazer igual Naamã. Então, eu vou embora. Você é jovem e há um padrão, sim. Mas não é um padrão meu, é um padrão bíblico. Ele não quer que você desperdice a sua juventude. Ei, jovem, ele quer usar você. Ei, adolescente, ele quer usar você. Ele tem sonhos para você. Ele tem planos com você. Apesar de você, ele quer usar e abençoar você e muita gente através de você. Mas não é de qualquer jeito. Para isso ele quer mudar você. Para isso ele não quer que você desperdice a sua juventude. E como é que eu desperdiço a juventude? Fazendo que, o contrário do que o texto diz. Ele diz assim no verso 12: ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu pergunto uma coisa para você hoje. Você que está aqui, que é jovem, que é adolescente, você é um exemplo de fiel? Você é um exemplo, você é padrão para os fiéis? Mas pastor, eu sou muito novo para isso. Uma vez me disseram assim: poxa Maurício, vai mais devagar, você está muito jovem, você pode ter um treco. Eu falei: eu vou esperar para ficar velho, para ir rápido? É agora. Paulo está orientando Timóteo para que não permitam que ele despreze ou despreze a juventude pastoral dele. O que eu estou fazendo aqui? Uma aplicação. Não permitam que o mundo, que as pessoas despreze a sua juventude. E como é que a gente despreza a juventude? Quando a gente despreza a família, quando a gente despreza a palavra, quando a gente despreza a igreja, quando a gente despreza o pastor, quando a gente despreza o Espírito Santo, quando a gente despreza a comunidade local. Que coisa linda foi ouvir aqui o testemunho. Não foi só um culto, não. Foram vários. A vida dele era uma. A vida dele era uma antes de estar o quê? Com o povo, com a igreja. Não permitam que desprezem a sua juventude. Não joga a sua juventude fora. Não joga, adolescente, a sua juventude fora. Por causa de pecado, por causa dessa festa que termina, não joga a sua juventude fora, querendo ser na internet que você não é em casa. Não joga a sua juventude fora, querendo ser aqui na igreja o que você não é em casa. Não permitam que despreze a sua juventude. Muitos jovens hoje têm a sua vida menosprezada, têm atitudes horrorosas, horrorosas. E depois vem chorar. Puxa, esse país não dá oportunidade para o jovem. Puxa, o preconceito comigo, hein? Só porque eu tenho 15 anos. Não, é porque aos 15 anos, cara, você está escolhendo uns negócios que não era para escolher. Você está querendo viver uns negócios que era para viver com 20. Está queimando etapas. Está desprezando a sua juventude. Eu disse aqui uma vez pregando, não sei se você lembra do meu testemunho, joguei futebol, fui atleta do São Cristóvão aos 15 anos de idade, meu filho é federado desde 7 anos, eu só consegui minha federação com 15, e do São Cristóvão eu continuei ali no São Cristóvão um pouco, e aí assim, do São Cristóvão eu fiquei ali no São Cristóvão mesmo. E assim, encerrei minha carreira no São Cristóvão. Nunca saí do São Cristóvão. Se você jogar aí no globoesporte.com, aí agora, um esporte espetacular, bota lá Maurício Bossuá, não vai achar nada. Era um clube pequeno, mas era um sonho que eu investi. E eu estava na transição dos juniores para o profissional. E havia, nesta fase, nesta época, uma festa em Cabo Frio gigantesca. E eu estava ali treinando, estava no grupo, estava todo mundo, estava claro que eu ia assinar o meu primeiro contrato profissional e talvez a coisa pudesse ficar diferente. Mas eu desprezei a minha carreira. Tomei a pior decisão da minha vida. Fui para Cabo Frio. Eu fui para um carnaval fora de época. Eu fui atrás da festa que acaba. Quase morri. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui parar numa calçada dominado pelo álcool, aos 18 anos de idade, tendo sido criado na igreja, tendo sido presidente dos adolescentes, tendo sido embaixador do rei. Tocava no louvor. Mas eu estava menosprezando e desprezando a minha juventude. A minha vida era desprezível. Eu envergonhava os meus pais. Eu tinha atitudes com eles dentro de casa que eu não tinha coragem de ter com um amigo na escola. Porque às vezes a gente fica muito valentão em casa com o pai e com a mãe, mas na escola é uma amizade. Bate a porta. Eu sei que aqui em Madureira não tem ninguém assim, mas lá na ilha tem. É gente que está desprezando a juventude. É gente que está desprezando a autoridade paterna. Está dando prioridade para a namorada, está dando prioridade para o namorado, está dando prioridadezinha para a amiguinha, para a internet, para o youtuber. Para de desprezar a sua juventude, a autoridade espiritual da sua vida, a autoridade que te ama, é seu pai, é sua mãe, é o seu responsável, é o seu avô, a sua avó, a sua tia, quem hoje Deus levantou para cuidar de você. Não menospreze a sua família. Não menospreze a sua família. Quem menospreza a família, menospreza a juventude. Não deixe que as pessoas desperdicem a sua juventude. E aí eu queria dizer algo com relação à conferência. Nesse momento, eu quero que você tome a decisão de viver um game over. Eu creio que nessa noite tem gente aqui que vai acabar, decidir, resetar a sua vida. Parar de enganar o pastor, parar de enganar a igreja e assumir a sua juventude em Deus. Deixar esse pecado do lado, de lado, para trás. Esse relacionamento mundano de lado. Porque você está desprezando, você está desperdiçando. Você está dando, como dizem por aí, brecha. Você está dizendo, dando oportunidade para menosprezar para a sua vida. É isso aí, pastor, que você está dizendo que é. É isso aí, Maurício, que você queria? É isso aí? Olha só o que, que ele é, isso é menosprezo. Paulo não queria isso para Timóteo e eu não quero isso para você. Essa igreja não quer isso para você. O pecado parece bom, mas quarta-feira é de cinzas. Ô, gente, não se encanta com a festa lá fora, não. Eu fui voluntário de carnaval num projeto da Convenção Batista Carioca alguns anos aqui na Sapucaí. Você não tem noção do que é aquela festa por detrás das luzes? Não tem noção. Não tem noção. Estava com um dos voluntários, pastor Adriano, ele é missionário num país perseguido, não podemos dizer aqui o nome. Eu e ele parado, no ponto onde nós tínhamos um trabalho, um culto ali, no meio da madrugada, ficávamos ali no lugar de entrada dos carros, e passava um homem, totalmente embriagado, cantando, lá embriagado, um cheiro assim, de, já nos chamou a atenção ao chegar perto, mas na hora que ele pisou, no espaço que nós tínhamos ali consagrado para culto naquela rua, onde os voluntários traziam as pessoas decididas, e ali a gente fazia uma ficha, fazia uma triagem, manifestava amor, carinho, tentava fazer a ligação do bairro com a igreja mais próxima. Aquele homem, na hora que ele pisou ali, ele caiu gritando e possesso. Nós chegamos perto e demos uma ordem no mundo espiritual, aquele homem foi liberto. Impressionante que a ciência não tem como explicar isso. Ele voltou sóbrio. Totalmente sóbrio. E ele falou assim: gente, me ajuda, vocês são da igreja? Eu falei: nós somos de Jesus, mas também somos da igreja. Me ajuda, por favor. Ó, de novo. E ele botava: de novo. E a gente deu outra ordem no mundo espiritual. Sentamos com ele, investimos tempo nele. Estava lá atrás da festa, das cores, dos sons. Bonito, bom e barato. Mas no final pode custar a sua vida. Tome uma decisão hoje de dar um game over. Esse jogo de pecado, esse jogo de esfriamento, esse jogo de um pé lá e um pé aqui, hoje eu vou perder. Game over. Vai acabar. Eu vou entrar numa nova fase. Eu quero a festa que continua. Mas sabe qual é a melhor da festa? O melhor dessa festa? E em terceiro lugar eu termino. Primeiro, assuma, creia que Deus usa jovens. Ele ama a juventude. Ele quer usar você, assim como usou Timóteo. Em segundo lugar, não dá para ser de qualquer jeito. Acerta a sua vida com Deus hoje. Hoje. É a melhor coisa de Deus para a sua vida é você não permitir que despreze a sua juventude. Chega em casa hoje, pede perdão para o seu pai, pede perdão para a sua mãe, reata com seu irmão que de repente está brigado. Pai, mãe, eu queria dizer uma coisa para você. Eu tenho sido rebelde dentro de casa, mas acabou essa rebeldia. Hoje eu dei um game over lá. Eu resetei, eu vou viver um tempo novo. Vocês vão conhecer um filho e uma filha nova. Amém, irmãos? E aí, o que, que você está falando de festa? Sabe qual é o melhor da festa, gente? Ser crente é uma benção. Está aqui, ó. Você é um discípulo de Jesus. Eu estava vendo as histórias de vocês. Tem uma história muito legal aí. E vocês dizem que ser crente é chato. É a galera pulando e celebrando. É isso mesmo. Eu vi. E tá aqui cantar, adoração. Tá na igreja, viver em santidade, glorificação e santificação. Buscar a Deus, conhecer, ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Fogueira. Fogo. A tendência dele é apagar. Quem gosta aqui de sobrevivência, sabe muito bem. Tem aquele largado zibe. É, vocês veem também, né? Só eu não. Quando está lá o pessoal, para acender o fogo, uma bênção. Acendeu o fogo, graças a Deus. Agora nós temos fogo, temos calor, temos como nos aquecer e como comer e como cozinhar. E aí, naquele programa, é muito interessante, eu acho aquilo brilhante, porque naquele momento ali é escolhido alguém para ter a responsabilidade de manter o fogo aceso, porque a tendência do fogo é apagar. A nossa tendência é esfriar. É por isso que a gente tem que estar no braseiro com o povo de Deus, ali, firme. Para quê? Aquela brasa ali vai passando fogo para outra, e vai passando fogo para outra, e esse fogo do Espírito pode encandecer a gente para que o nosso fogo não apague. Amém, irmãos? Isso é bom demais, mas a festa que eu queria que você pudesse viver. Eu estava na dúvida de falar e terminar sobre isso, eu tinha um terceiro ponto, mas o testemunho aqui, quando disseram aqui do professor de violão aqui, do Natan, eu falei, é isso aí mesmo. Isso é festa. Deus quer usar você, Deus quer consertar você para que você viva em festa. E não tem festa melhor do que ouvir o que aconteceu aqui agora. Eu estava assim, mas aí o Natan foi na minha casa dar aula de violão e começou a falar da Bíblia. E aí começou algumas coisas. E ele, dúvidas. Por isso que eu disse que esta é uma geração de Timóteo. Você sabe por que a festa para um verdadeiro discípulo de Jesus nunca acaba? Além da nossa alegria ser eterna, além da certeza da salvação, além da alegria de saber que a nossa alegria não está nas coisas desse mundo, que a gente pode ter paz em meio à guerra, mas é quando a gente se levanta para ser um pastor, para ser uma pastora. O livro que eu li foi escrito por um pastor. E, gente, tem uma geração de adolescentes e jovens que estão precisando de serem cuidados. Tem uma geração aí na tua escola que está esperando a aula voltar. Você que está com medo da aula voltar, ficou feliz que começou o feriado. Glória a Deus, escola só daqui na outra semana. O pessoal daqui de Madureira tem que sair daqui hoje doido para a escola voltar, porque você vai voltar para lá diferente. A festa vai continuar lá, porque antes eu era aluno do Colégio X, agora eu sou um missionário da PIB de Madureira no Colégio X. Eu vou chegar lá para pastorear aquela geração. Por quê? Porque Deus me escolheu, transformou a minha vida, agora eu ando em novidade de vida, eu dei um game over naquela vida mais ou menos que eu levava, eu larguei o pecado, estou buscando a santificação e agora eu quero ser um Timóteo na minha escola. Eu quero ser um Timóteo na minha faculdade. Uma vez um jovem chegou para mim e disse: poxa, pastor, ora comigo, eu estou na faculdade, eu estou aqui na UFRJ fazendo medicina, mas eu estou querendo ir para o campo missionário. Eu falei: querido, você acha que a faculdade de medicina é o quê? Não é porque a faculdade desvia as pessoas, não, a faculdade revela se a gente é ou não é. Uma bênção chegar na faculdade. Que ali é a hora de você assumir o seu chamado. A sua faculdade pode ser transformada se você voltar para lá como um Timóteo. Para fazer o quê? A festa vai continuar.
mas só em mim? Não, a festa vai continuar em quem se relaciona comigo. Aquilo que esse jovem aqui falou, porque o Natan foi lá, olha a tríade aqui, olha o caminho. Alguém que se interessou de ir lá na casa no meio da pandemia. Deus te abençoe, Natan. Deus te abençoe. Já pensou se o Natan não vou lá não, porque esse tempo é muito perigoso. Nós precisamos ter cuidado. O Natan foi lá. E começou a estudar a Bíblia lá. E de lá ele foi para a célula. E da célula ele veio para os cultos, ele veio para a igreja. Isso é uma festa que não termina. Porque igual a esse menino, eu esqueci o nome dele. Do Rafael. É todo domingo. Pode ter uma história desse. Cada domingo tem um Rafael na sua vida. Esse é um testemunho que passou na mão do Natan e de outras tantas pessoas. E o seu testemunho. Eu quero ser um Timóteo para essa geração. Eu quero que Deus me use, porque Deus decidiu acreditar em mim. Não é por causa do meu ministério. Ah, mas eu não sei falar. Eu sou muito simples. Coloque-se na mão de Deus e você vai ver. Eu sou professor de educação física, de formação. Há 10 anos já não exerço mais o ministério. A profissão. Isso é uma benção. Já fui até personal trainer. Hoje eu estou precisando de um. Dava aula lá em Queimados. CIEP 355. Pegava o trem de São Francisco Xavier. O primeiro da manhã. Você não sabe o que é isso. Ou sabe, né? Passava aqui em Madureira. Direto. Na maior alegria, segunda-feira. Ó, benção. Chegava lá, pegava o mototáxi. No centro de Piabetá, eu ia para um bairro chamado Paraíso. Imagina o paraíso que era, lá dentro. Uma benção. E lá comecei a dar aula. E claro, o Espírito Santo estava em mim. Eu era um vocacionado. Eu estava ali para fazer, cumprir com a minha profissão. Passei no concurso, era funcionário da Secretaria Estadual de Educação. Então tinha o meu compromisso para fazer. Mas acima de tudo, eu tinha um compromisso com o Reino de Deus. E os meninos e as meninas começaram a perceber que a minha aula tinha sempre uma fala. Eu comecei a aconselhar, eu comecei a orar pelas pessoas. E os meninos que às vezes tinham medo disso começaram a se abrir mais. Um dia eu entrei na sala para dar aula, um menino pediu a palavra. Pastor, posso dar uma palavra? Eu falei, rapaz, aqui eu sou professor. Ele, não, mas a gente acha que você é crente, você não é crente? Eu olhei assim para um lado, olhei para o outro. Obrigado, viu, querido? Fechei a porta. Falei, sou. Ele disse, então posso dar uma palavra para a turma? Irmão, minha perna tremeu. Um garoto, adolescente. Falei, pode. Ele abriu a Bíblia, a mochila, pegou uma Bíblia, foi lá na frente e disse assim, a partir de hoje, essa turma não é mais a 1307. A partir de hoje, o nome dessa tribo, dessa turma é Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Olhei para aquele menino assim. Falei, amém. Já está dada a palavra. E sentou. Nas outras semanas, ele começou um negócio, Paulo, de botar uma pulseirinha nos meninos e começar a fazer culto na hora do recreio. E daqui a pouco a turma toda estava cantando. Aquele menino revolucionou aquela turma. Aí, finalzinho de junho, eu volto para a escola das férias, ele aparece lá para se despedir. Eu falei, o que foi? Você está indo para o turno da noite? Minha missão na turma da manhã terminou. Deus mandou ir para o turno da noite agora. Adolescente. Não, é que adolescente tem que viver mesmo. Eu já ouvi isso de pai. Eu já ouvi de pai e mãe. Ah, pastor, ele tem que curtir mesmo. Depois ele volta. Está repreendido em nome de Jesus isso. Você pode sair daqui um Timóteo. A festa vai continuar, mas não é só a festa da celebração, a festa da sua salvação, a festa da sua alegria. É a festa de muitos que só você. Só você vai poder ganhar. Só você vai poder discipular. Só você vai poder treinar. Só você, que alegria vai ser. A festa vai continuar quando você estiver aqui e o pastor Paulo e os pastores estiverem lá no batistério e batizando quem você trouxe. Aí você vai entender o que é festa. Você está todo triste,
está até endividado, está até sem dinheiro, a namorada até terminou, mas você está feliz, porque Deus está te usando para fazer discípulos. Vamos ficar de pé? Nesse momento eu queria terminar e orar com você. Eu queria terminar aqui e orar com você. Eu queria orar por você. Queria que você, eu não vim aqui assim só para trazer uma palavra. Eu queria muito, 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 muito que você tomasse uma decisão. Uma decisão. E se nessa noite aqui nós vamos cantar uma canção, Natan, se for possível, a gente cantar uma canção, aquela que a gente combinou muito. Ou então com a irmã que está aqui ministrando. Que voz, viu, querido? Deus te abençoe. Que voz. Continue cantando para a glória de Deus. Eu queria que a gente pudesse cantar. E se você, de alguma forma, está querendo tomar uma decisão de dar um game over na sua vida. É game over, acabou. Perdi, estou aqui. Perdi, eu queria que você viesse aqui à frente. E se você também não estava vivendo uma vida assim que precisava de um game over, mas você estava muito acomodado. Agora o pastor chegou, é tudo com ele. Não, agora é tudo com você. Lá na sua escola é contigo, lá na sua faculdade é com você. O pessoal que viaja no seu vagão de trem, no vagão de ônibus, é com você. O motorista do Uber que você pega é com você. O seu amigo de WhatsApp é com você. Nós vamos cantar uma vezinha só. Enquanto a gente canta, se Deus tocou o seu coração e você está sendo incendiado por um tempo novo na sua vida, seja de reconciliação, de tratamento, de cura, de assumir um posicionamento novo no Senhor, hoje você vai game over aqui, na rebeldia, num namoro impuro, numa relação que não agrada ao Senhor, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui. E se Deus está colocando no seu coração e quer te usar como Timóteo, uma geração de pastores e pastoras, de jovens e adolescentes, não importa a sua idade, se você quer essa unção de Deus para viver esse tempo, enquanto a gente canta essa primeira parte, você sai do seu lugar e vem aqui. Deus te abençoe, pode vir. Vamos cantar. Não espera não. Isso. Que benção. Olha só. Prontamente o povo já vindo tomar decisão aqui. Qual é só o Senhor que sabe. Se você pudesse ajoelhar diante de Deus, eu gostaria. Se você pudesse ajoelhar. E o pastor Paulo, pastor desta igreja, vai terminar aqui orando com você. Orando por você. Sai, para você ser um Timóteo. São dois apelos num momento só. É romper. Eu não quero que me despreze a minha juventude com uma vida de pecado. Eu não quero mais que eu seja acusado de um monte de coisa. Eu estou dando até vazão. Eu estou desperdiçando a minha juventude. Olha só, quantos jovens aqui à frente. Coisa bonita, gente. Coisa bonita, emocionante, espiritual, de saber que Deus está fazendo. Mas se você também aqui nessa noite quer fazer um compromisso de ser um Timóteo, de ser alguém que a festa vai continuar, não é só para você, mas você quer levar essa festa do rio, da vida eterna, para muitas vidas, para os seus amigos. Você hoje quer sair daqui um Timóteo. Sai do seu lugar, vamos cantando. Passa aqui nesse lugar, Senhor. Vem. Pastor Paulo, a hora que o Senhor desejar, ore, faça o que o Senhor desejar.